now be placed into the conference.
Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da B3 referente ao projeto Line 5.0. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a Daniela Osaka, responsável pela equipe de transição externa. Daniela, por favor, queira prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigada pela participação. Nós vamos dar início à nossa pauta referente ao projeto Line. E hoje nós iniciaremos com alguns recados, desculpe. Em seguida falaremos sobre o replanejamento do projeto e, por fim, nós abriremos para perguntas e respostas. Agora passo a palavra para o Melão, o suporte à negociação.
Boa tarde a todos. Estamos trazendo duas novidades. A primeira delas é com relação ao site do Line 5, onde publicamos um vídeo que ensina algumas funcionalidades. Neste vídeo será possível verificar o que é possível ser configurado na tela, ser visualizado na tela do dashboard. Também mostramos como é realizada a criação de um perfil do zero e atribuição de limite nas entidades. Essa funcionalidade no site do Line 5 está na guia chamada Vlog. Tá? Em breve, mais dois vídeos serão publicados ensinando mais funcionalidades do Line 5. Outro ponto é que na segunda-feira do dia 9 de abril será implementado o usuário de serviço na API. Então, para aqueles que hoje em dia já estão utilizando a API, é necessário realizar a criação desse usuário de serviço no call, tá? Nós estamos providenciando um manual de como esse procedimento é feito no call. E a partir que essa funcionalidade do usuário de serviço estiver disponível na API, somente o usuário de serviço que vai conseguir logar na API. Os usuários que estão criados hoje em dia na API não conseguirão ter o acesso. Então, o manual a gente vai providenciar e também a gente vai disponibilizar um comunicado para o mercado falando que essa funcionalidade da API estará disponível. Agora podemos abrir o call para perguntas.
Acho que tem um recado do planejamento.
Vou falar aí, Thiago.
Boa tarde, pessoal. Acho que todos vocês devem ter recebido a notificação que o início da produção paralela foi postergado. Então, era para nós termos iniciado no mock dessa semana que passou. Mas nós tivemos uma demanda bem forte de alguns clientes e participantes referente à distribuição das centrais de risco. Até para quem não tem familiaridade com isso, para saber de como isso funcionaria, nós estávamos pensando inicialmente em ter 6 centrais de risco que agregariam todo o mercado dos dois segmentos, BMF e Bovespa. Só que qual foi o ponto que alguns clientes e participantes trouxeram? A distribuição pelas centrais de risco chegaria no nível mínimo de corretora, de participante. Isso quer dizer com que a distribuição poderia, em alguns momentos, para alguns clientes não ser a melhor. O que alguns clientes alegaram? Que para estarem mais de uma central de risco, e aí alguns estavam pedindo principalmente por questões de latência, para tentar arbitrar entre as latências das centrais de risco, o cliente precisaria estar em mais de uma corretora. E nós não achamos razoável, por uma questão tecnológica da bolsa, isso ser um motivador. Então, por isso, nós estamos tentando encontrar uma solução técnica. A gente já tem algumas soluções pensadas, estamos levando junto à CVM para validar com eles. E uma vez tendo o ok do regulador e tendo conversado com alguns clientes se isso resolveria o problema, a gente deve trazer as soluções e os prazos. Então, esse foi o principal motivo do atraso do início da produção paralela e, com certeza, impacta também a prontidão do projeto e aquelas datas de produção que nós tínhamos divulgado. Nesse momento, nós não temos o dimensionamento exato ainda estamos desenhando as soluções e não temos aprovação do regulador também com relação a ela. Mas assim que a gente tiver isso discriminado, a estimativa de desenvolvimento dos testes funcionais, não funcionais e a aprovação do regulador, a gente traz para vocês. Nós não temos uma data precisa, mas o que a gente está imaginando neste momento é que o início da produção do sistema ficaria para o terceiro trimestre de 2018. Então, estamos dizendo aí que seria um atraso de 3 meses, mais ou menos. Novamente, essa data não está escrita na pedra. Nós estamos na fase da avaliação das soluções e do dimensionamento do impacto para o projeto. Mas é só um cheiro aqui do impacto para que vocês também não desmobilizem as equipes que estão trabalhando no sistema e que vocês tenham uma noção de quando precisariam estar prontos, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista do processo. Então, acho que agora a gente pode abrir para as perguntas aí.
Muito bem. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu aparelho de telefone. Primeira pergunta do Sr. Gregory, do Citibank. Sr. Gregory, boa tarde.
Opa, boa tarde a todos, tudo bem? Em relação ao planejamento aí que foi externado agora, a estimativa de data, então ficou por Q3, mas aí você disse para não marcar em pedra, mas aí a gente deve se preparar para Q3 mais ou Q3 menos, ou seja... Se houver uma mudança, é para posterior ao Q3 ou pode ser que isso seja antecipado?
Antecipado não deve ser, tá? E a gente está falando ali para o final do trimestre. Então, estamos falando ali de agosto, setembro, mais ou menos. Então, não é, antecipação não acho factível. Apesar da gente não ter a data, não acho factível a gente conseguir antecipar do Q3, não. Ok?
Ok.
A próxima pergunta da Leila, do Banco Paulista. Senhora Leila, por favor.
Oi, boa tarde. Thiago, desculpa, eu não consegui compreender muito bem o motivo da postergação. Você estava falando de centrais de riscos. Veja se eu entendi bem, tá? Seria referente ao fato de haver a possibilidade de colocar limites em demais participantes, além do PNP, do PL e do PN? É isso ou entendi errado?
Na verdade, do ponto de vista do funcionamento das telas, etc., não mudaria. O que mudaria realmente é a distribuição dos participantes e clientes nas centrais de risco. Porque do jeito que a gente planejou, nós temos lá 200 e tantos gateways, né? E teríamos 6 centrais de risco que agregariam todo esse fluxo. E a entidade mínima de alocação em cada central de risco era a corretora. Então, o que a gente está estudando agora é uma possibilidade de que uma corretora esteja em mais de uma central de risco. A restrição que a gente tem é que, por exemplo, a agregação do limite é no documento. Então, um documento não daria para estar em 2 centrais de riscos diferentes, porque senão não conseguiria fazer a agregação. E a gente voltaria para o problema do line atual, né? Então, é esse o desafio técnico que a gente está trabalhando agora, para ter a possibilidade do fluxo de ordens de uma corretora estar distribuído em mais de uma central de risco. Mas, do ponto de vista de configuração, de limites, de agregação, etc., a ideia é manter tudo da forma que está. Então, você não teria nenhum impacto de tela. Até por isso, a gente não parou a certificação, não parou a validação da API, etc., porque a gente imagina que vai conseguir minimizar bem esse impacto do ponto de vista de funcionalidade do sistema, e seria mais o impacto do nosso lado, do balanceamento dessas mensagens dentro das centrais de risco.
Ah, entendi, mas essa questão ela foi identificada internamente mesmo ou o mercado percebeu alguma coisa estranha?
Foi o mercado. Na verdade, foram alguns participantes e clientes que nos trouxeram essa preocupação e nos pareceu bem pertinente. Então, foi um feedback do mercado mesmo.
Ah, entendi. Só aproveitando, eu estava conversando com o Rafael umas duas semanas atrás e eu estou sentindo falta no manual do Line da métrica de cálculo da medida do RMKT. Ele tinha comentado que ia subir, mas pelo menos eu dei uma olhada e não subiu ainda. Tem alguma previsão?
Te mando agora no seu e-mail aí. Em paralelo, eu vou subir. Eu não terminei ainda de escrever alguns pontos, mas eu vou subir algumas versões que eu tenho aqui no site, beleza?
Bacana, então. Obrigada.
Vou tentar fazer hoje, tá? Subir no site até amanhã e eu te mando no e-mail hoje. Se alguém quiser também. Mas é só um cenário de medida de risco. É bem simples.
Bacana. Obrigada, hein?
Nada.
Muito bem. Lembramos a todos os convidados que para uma pergunta ou comentário basta digitar asterisco 9, por favor. Próxima pergunta do Sr. Robson, da XP Investimentos. Robson, boa tarde.
Oi, boa tarde. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é sobre a criação de opção durante o dia. Eu já entendi que a opção já vai entrar no Line, já vai poder ser negociada, mas eu fiquei em dúvida sobre a parte do limite de risco. Ele já vai ter cenário no Core para validar essa medida?
Já vai sim. O instrumento já é criado e o Line já vai puxar os 10 mil cenários para aquele instrumento no 10 mil cenários de risco. Então vai ter sim.
Então...
Todo instrumento para derivativos vai ter os 10 mil cenários já pré-calculados já.
Então acho que
mesmo
do processo.
Mesmo opção que. Não pode falar.
Não, do processo que tem hoje, provavelmente ele vai levar lá um minuto, dois minutos a mais para
integração, né?
Para integração capturar esses dados ou para gerar lá os cenários, mas de fato a hora que estiver disponível na plataforma você já vai conseguir negociar.
Tá, mesmo a opção que não tenha nenhum vencimento aberto, ela já vai ter cenário.
Mesmo instrumento que não tiver nenhum, porque uma vez que foi criado, o Line ele vai buscar via integração quais são os cenários desse instrumento e ele vai carregar para dentro dele.
Acho que a pergunta é se o Core vai gerar online.
Isso, se o Core vai ter o cenário.
Cara, se não... Vamos anotar aqui e a gente traz o dado no próximo call aqui.
Tá bom.
Obrigado.
E a outra pergunta, aproveitando, é sobre a tela de alertas e rejeições. Eu não sei se hoje já tem, mas acho que o ideal seria a gente poder filtrar também o perfil. Porque, por exemplo, a gente que aqui tem muito varejo e institucional também, a tela de rejeição, a gente espera que ela fique muito poluída pelo varejo e a gente não consiga tratar o institucional da maneira ideal. Então, a gente precisaria, de alguma forma, tirar as rejeições de varejo da tela de alertas. A gente consegue fazer isso hoje?
Hoje não. Hoje, ó, vou até te falar aqui o que tem lá. Tem instrumento, tem a sessão, mas o filtro de perfil não tem. Porém, durante a certificação, a gente pediu isso aí. Não foi priorizado, mas a gente já pediu para criarem alguns filtros dentro dessa tela. Por exemplo, quantidade, preço, algumas informações a mais a gente já pediu e em algum momento ela vai ser disponibilizada no portal. Então, o que você está pedindo foi sim, tá? Para responder essa pergunta que foi. Porém, só não consigo te passar um prazo. Entendo que até a produção acho que a gente conseguiria entregar sim.
Tá, inclusive na configuração dos alertas, porque eu acho que só a tela de rejeição não é o suficiente. O ideal seria ter na tela de alertas também, ali, aquele que a gente recebe o pop-up.
Tá, alerta eu não pedi, mas tô anotando esse cara aí. Tô anotando aqui pra gente pedir como melhoria.
Tá, outra coisa.
Quer saber qual?
Vou roubar o tempo do call aí.
Ok, obrigado.
A mensagem também, ela já tá na... Já tá na lista aí, né, na esteira. A mensagem
de rejeição já tá lá, já tá implementada essa.
Ah, então beleza.
É isso?
A mensagem, o que é a mensagem de rejeição exatamente? Só pra ficar
aquela
claro.
É que a mensagem de rejeição, ela, hoje ela não é clara sobre qual limite está sendo decidido e qual limite é setado.
Tá bom, a medida ela fala qual que foi rejeitada, o que ela não está fazendo, qual o valor que ela excedeu. Isso não está implementado ainda, mas já pedimos.
Já tem um pedido, inclusive do mercado bem forte aí para a gente colocar os valores. Então a medida está lá, o valor ainda não.
Isso. Então é isso. Obrigado.
Ok, valeu.
Mais uma vez lembramos aos convidados que para uma pergunta, asterisco 9 no seu aparelho, por favor.
Oi, pessoal, é a Daniela falando. Só para dar um recado para vocês, com relação ao checklist declaratório da transição externa, acho que não faz sentido a gente pedir esse declaratório, né, em tempo de replanejamento. Então, a gente gostaria de deixar vocês à vontade com relação ao envio, né, com relação à certificação, a gente vai continuar atendendo, fazendo, tirando as dúvidas de vocês quanto a isso. Ressalto que quando a gente tiver o início da produção paralela, nós vamos mudar, né, fazer algumas alterações com relação a esse checklist, mas sintam-se à vontade para enviar para a gente ou não, tá? Mas coloco o time à disposição também. Obrigada.
Muito bem. A próxima pergunta do Sérgio, da Mercantil Corretora. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde. Eu queria fazer só uma colocação. Aquela a primeira mudança que teve lá, quando a primeira funcionalidade, quer dizer, que o menino falou, acho que foi o Melão que falou, que tem um vídeo, um vídeo lá no guia de blog. Esse vídeo, o Melão, não sei se você que vai falar, ele dá os passos lá, né, naquele cadastro de saldo financeiro de day trade, saldo de DVD projetado, aquele risco day trade projetado, os tamanhos de boleto, tamanho da oferta, tem tudo explicadinho naquilo ali, ou além desse vídeo vocês vão colocar um manual para a gente dar uma estudada, fazer um acompanhamento, como é que está isso aí, hein? Por favor.
Ô Sérgio, tudo bom? Tem um passo a passo de como a gente cria um perfil. Então, tem a configuração do mercado autorizado, vai ter a configuração das medidas agregadas. É um vídeo que mostra tudo isso, porém ele é curto, né? Tem aproximadamente 8 minutos aí, né? Então, ele ficou bem bacana aí. Eu acho que vai auxiliar bastante o mercado aí na criação do perfil e na configuração dos limites.
Ok. Agora, um manualzinho, então você não vai ter um manual. Vai, mas esse vídeo aí, você acha que a gente consegue brincar com ele, então?
Sim, o manual também será providenciado, né?
Tá.
Mas neste primeiro momento, aí eu acho que o vídeo vai ser mais produtivo. Mas teremos sim.
Não, beleza. Então tá bom. Obrigado pela informação aí.
Nada também.
Próxima pergunta da Jéssica, da INTL SC Stone. Jéssica, boa tarde.
Olá, boa tarde. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade. Primeiro, uma confirmação que acabou de ser dito, então a gente não precisa enviar a certificação. A gente pode agora continuar fazendo os testes e aguardar um feedback de vocês para envio da versão final dessa certificação, é correto?
Oi, Jéssica, tudo bem?
Tudo
então,
bom.
Na verdade, com relação ao checklist da transmissão externa, nesse período ele vai ficar opcional. Se vocês quiserem nos passar uma versão final dos testes de vocês com relação ao ambiente de certificação, isso tudo bem, tá? Mas a gente não está pedindo um obrigatório. E quando a gente abrir o ambiente de produção paralela, a gente vai gerar outro checklist, tá? Nos mesmos padrões, as perguntas provavelmente serão as mesmas, mas a gente vai enviar outro para vocês. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Respondeu. Obrigada, entendido. E aí minha próxima pergunta, ainda com relação à produção paralela, quando ela entrar, eu vou ter todas as contas disponibilizadas? Porque hoje em dia, assim, eu já estou criando e tendo uma ideia de como a gente vai funcionar com essa nova metodologia, mas para que eu consiga realmente, assim, ter uma visão do cenário inteiro, eu queria as minhas contas todas lá. E agora a gente não tem, eu entendo. E na produção paralela, então, que eu vou ter tudo lá?
Então, as contas, elas serão utilizadas as mesmas de produção, tá? Então, a gente não vai levar de certificação para produção. Não, certificação é um ambiente para a gente testar o funcional do sistema e as contas que são utilizadas nesse ambiente de teste. Quando você chegar na produção paralela, a gente vai utilizar as contas de produção. Tudo bem?
Ah, entendi. Tá, era exatamente essa a minha dúvida. E uma outra coisa sobre o quadro de permissões, que tá, eu acho que no manual do Line, tem lá para o risco, né? O analista e o gerente. Eu posso colocar dois perfis gerentes ao invés de um analista e um gerente? Tem alguma restrição?
Não tem problema, Jéssica. Você pode contribuir e alocar mais de um.
Tá bom, obrigada.
Imagina.
Muito bem. Senhores convidados, aguardamos novas perguntas ou comentários. Para tal, as teclas asterisco 9, por favor, no seu telefone. Próxima pergunta do Sr. William, do Itaú. William, boa tarde.
Boa tarde. Dúvida com relação ao caso de novas contas, né, de comitentes, ou no caso de reativar um cliente, qual que é o tempo para o Line 50 reconhecer?
Cara, a integração ela é intraday com o Syncash. Na verdade, a produção paralela ia nos ajudar a gente avaliar isso daí em cenários de estresse, tá? Em cenários em voo de cruzeiro, é instantâneo. Você criou lá em 10, 20 segundos, tá no line. Agora, a gente precisa avaliar a questão de cenários de estresse. Então, realmente, para te dar essa resposta no pior cenário, a gente precisaria esperar um pouco a produção paralela.
Entendido. Então, em torno seria, vai, no máximo 5 segundos, vocês acham?
Não. A gente tem uma integração que em voo de cruzeiro é questão de segundos, né? Então, se não tiver nenhuma fila, agora vamos supor que uma instituição mandou lá um arquivo com 20 mil atualizações. Isso não é exatamente instantâneo, leva um tempo, tanto para fazer a atualização no Syncad, quanto para o Syncad fazer a integração. Então, por isso que eu estou dizendo que o cenário de estresse, o pior cenário, a gente não consegue prever, a gente
testar isso na produção paralela. Então eu não consigo te dizer que o máximo é 5 segundos, entendeu? O normal deve ser 5 segundos, agora o máximo a gente precisaria da produção paralela para medir.
Ah não, tudo bem, é só para ter uma ideia no caso de ativação, entendeu, de clientes. Qual que seria esse tempo, entendeu?
É. Não, normal deve ser por volta aí 5, 10 segundos mesmo, não deve ser nada longe disso não.
Tá, agora com relação ao usuário para ser utilizado na API, vocês têm alguma definição com relação a isso?
O usuário ele vai estar disponível na segunda-feira do dia 9.
E é um usuário de serviço,
é um
certo?
Usuário de serviço, deixa de ser o usuário que está sendo utilizado, que é o do portal. E a partir de disponível na API, os demais usuários que estão configurados hoje, eles deixam de acessar. Então, você vai ter que fazer o permissionamento novamente.
Tá ok, obrigado.
Senhores convidados, para uma dúvida ou comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Próxima pergunta do senhor Alessandro do Citibank. Alessandro, boa tarde.
Olá, boa tarde. Uma pergunta simples, pode ser que eu tenha perdido alguma informação no meio do caminho, mas oficialmente nós temos uma data para a abertura da produção paralela?
Não, nós não temos lá a data ainda, porque a gente tem que fazer a avaliação de impacto dessa mudança solicitada aí pelo mercado, que pode ter uma mudança arquitetural no sistema. Então, nossa preocupação de não abrir a produção paralela nesse momento é que ela poderia efetivamente não espelhar a arquitetura de produção. E aí precisaria, para fazer essas alterações, a gente efetivamente muda no ambiente de produção, né? Então, a gente quer fazer um negócio menos invasivo para preservar o que está rodando bem hoje. Então, por isso que nós não fizemos a alteração e a gente precisa esperar esse estudo definir qual vai ser a alternativa técnica e aí sim nós vamos ligar a produção paralela, tá?
Tá, porque da pergunta, né? Se existe um estimado para o terceiro quarter, né? Eu imaginava que vocês já estavam caminhando para um planejamento da abertura.
Nós, nesse momento, a gente ainda está em estudo. Então, terceiro quarto foi mais ou menos uma avaliação bem high-level que a gente fez de algumas das alternativas que a gente tem, e só para não deixar vocês sem data nenhuma, entendeu? Para efetivamente ter um norte, mas de fato não está batido qual que é a alternativa técnica e a data da produção paralela. Mas, de fato, assim, uma coisa é certa, a gente vai deixar um período mínimo aí de uns 2 meses de produção paralela, tá? Então, não tem chance de, tipo, a gente ligar a produção paralela e uma semana depois entrar em produção. Então, aí fica tranquilo que está resguardado um tempo mínimo de produção paralela.
Ok, muito obrigado.
Nada.
Senhores convidados, para uma dúvida ou para um comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Lembramos a todos os convidados que para uma pergunta ou comentário, asterisco 9 no seu telefone. Caso não tenhamos novas perguntas, encerraremos a conferência nos próximos minutos. Próxima pergunta do Alexandre, da Guide. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde a todos. Com relação à inclusão do cliente no modo protegido, um erro de execução na mesa de operações ou um erro de especificação por parte do back-office poderia colocar o cliente em modo protegido e isso acabaria ocasionando o cancelamento das ordens dele pendente?
Um erro de execução, você disse por parte do operador, sei lá, ele ia operar para um cliente, ia operar para outro e pode ser um valor muito alto, é isso?
Isso.
Pode acontecer. E com relação a uma alocação também, se for feito, vamos supor que você tem um fundo lá que tem um volume enorme e o back-office fez uma alocação daquilo para uma pessoa física que tinha um limite bem pequenininho lá, com certeza pode acontecer.
E isso ocasionaria cancelamento de ordens pendentes dele também, né? Toda vez que entra no modo protegido, as ordens pendentes nele no mercado são canceladas.
Exato, exato. É. Inclusive, se você colocar manualmente também no portal, também tem o mesmo efeito.
Ah, entendi. Se eu colocar ele em modo protegido, um cliente errado também vai cancelar todas as ordens.
Correto.
Ok, tá bom. Obrigado.
Senhores, para alguma questão, alguma pergunta, né, ou algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Estamos com o time da B3 na nossa inteira disposição. Próxima pergunta do Sr. Lucas, da Tullet Primo. Lucas, boa tarde.
Pessoal, boa tarde. Veio ao caso aqui uma questão. O meu participante, né, na verdade meu comitente, entrando em modo protegido, eu consigo receber algum log para identificar as ordens que foram canceladas, para a gente conseguir, posteriormente a isso, reinserir essas ordens? Em caso de erro operacional, claro.
No order entry, sim. Tem uma mensagem, uma tag chamada Statement Reason 378 igual a 201. Quando sair um cancelamento e tiver essa tag, ela quer dizer que é porque ela foi cancelada por causa do modo protegido. Igual é o Kensuit Connect, igual é o Match Protection. É a mesma ideia. Então, quando tiver essa tag, aquela oferta, né, no Executive Report foi cancelada pelo modo protegido. Entendeu?
Entendi. E a melhor ferramenta para ver isso, vocês sabem me dizer, já é o próprio relatório ali.
As soluções dos vendors vão precisar certificar e aí eles vão tratar essa informação e publicar isso para você na tela. No online, você também vai conseguir ver isso. Então, tanto na tela de alertas, você tem um alerta de modo protegido, lá você consegue ver. Não tem as ofertas canceladas, só vai ter que... As ofertas canceladas não vai ter online, tá? No portal. Isso não tem. Vai ter o quê? Vai ter informação que o cliente entrou em modo protegido, e vai ter também a informação que aquele comitente ele está em modo protegido, numa outra tela. Somente
mas
isso.
Mas as ordens que foram canceladas, não.
Não, não no line.
Tá, obrigado, pessoal.
Nada, que isso.
Próxima pergunta da Jéssica, da INTL FC Stock. Jéssica, por favor.
Desculpa se eu estou fazendo uma pergunta que eventualmente está no vídeo, é que eu ainda não tive a oportunidade de ver o vídeo. Mas aqui, tanto nos comitentes quanto nos perfis, a gente tem alguns grupos. E eu tenho a opção de excluir esses grupos. Mas a minha dúvida, na verdade, é se eu consigo modificá-los. Por exemplo, colocar as ações do índice junto com as ações não pertencentes ao índice. Eu posso fazer disso um grupo só?
Não, você não vai conseguir migrar nenhum instrumento entre mercados autorizados, não. Não é permitido isso.
E...
é fixo os valores.
E eu consigo excluir esses grupos?
Não do line. Você consegue permitir ou...
É que tem um remover aqui do lado. Assim, eu não cliquei para testar, mas tem um remover o grupo aqui do lado.
Acho que ele paga o valor desse remover, tá? Ele não paga o mercado autorizado.
Ah, entendi.
Por exemplo, você deu um valor lá no SPCSPVI, no Temoctemov, que ele é... dá para você colocar no mercado autorizado, quando você dá um delete, ele deleta os valores.
Tá bom. Obrigada.
Nada.
Senhores convidados, mais alguma pergunta ou algum comentário? Asterisco 9, por favor. Próxima pergunta do senhor Anderson, do Itaú. Anderson, boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Rafa, desculpa, eu entrei agora no call. Foi falado sobre a questão que o Bruno Trigo da XP levantou no call passado da mensageria de rejeição?
Cara, foi falado sim. A gente vai... está estudando aqui o melhor jeito de colocar, tá? Porque por algumas políticas tem algumas informações, porque dados do vínculo de repasse, o executor não pode ver, ou se for por conta e ordem, a gente está meio que desenhando isso, mas já pedimos, não passei nenhum prazo ainda para o mercado, mas a ideia é a gente disponibilizar até a entrada do line em produção, tá?
Fechado, valeu.
Senhores convidados, para mais alguma dúvida ou algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Mais alguém? Última chamada. Asterisco 9 no seu telefone para uma dúvida ou algum comentário. Por favor. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, a audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma excelente tarde.
The leader has left the conference.